Música dos The Weeknd a abrir o momento de inspiração deste primeiro sábado de outubro, hoje dia 3, aqui na antena da Rádio Altomingo, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, para lhes fazer companhia nos próximos minutos. Hoje com um novo tema, Maria do Céu, depois de termos falado na semana passada de mudanças na nossa vida, mudar a nossa vida também para mudar o futuro, hoje vamos falar de como enfrentar precisamente essas mudanças de cabeça erguida.
É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Hoje vamos falar, vamos refletir um bocadinho sobre aquele clichê que nós ouvimos muitas vezes, cabeça erguida, enfrentar os problemas de frente. E quando nós ouvimos e quando estamos numa fase menos boa ouvir cabeça erguida, muitas vezes perguntamos o que é que isso significa. E na verdade, as pessoas que nos dão esse conselho até nem sabem muito bem o que é que significa. Na verdade, e isto também é da psicologia, nós quando estamos mais caídos, nós temos a tendência de estarmos sempre a olhar para o chão e estarmos até com as costas curvadas e os ombros para a frente, e realmente o que é que isso nos dá em termos de visão? Dá-nos só os nossos pés. Se nós literalmente se endireitarmos as costas, se levantarmos a cabeça, até porque é bom para o pescoço, assim nem temos dores na cervical, e olharmos para a frente, nós temos um mundo de coisas novas para ver e ver com atenção, e ver com interesse, e ver com curiosidade. E isso em momentos em que a vida nos pega de surpresas, porque toda a gente prega, e no fundo é esse conceito de vida que até nós já temos vindo a falar, é que assim, a vida é um percurso, e é um percurso que nós deveríamos aprender a viver de forma muito mais consciente e responsável, em que todos os dias nós devemos tentar regenerar, recuperar, descansar, beber água, dormir, descansar, fazer uma série de coisas que nos deem saúde e bem-estar para podermos encarar os reveses e as coisas que nos acontecem na vida com mais força e com mais determinação. No fundo, é isso que cabeça erguida significa.
Portanto, não esmorecer perante as adversidades, não é?
O que às vezes não
O que é difícil.
É. Até porque, queridos ouvintes, quando nós temos uma dificuldade muito grande, e nós falámos muito nisto e quando falámos no Eckhart Tolle, que é assim, é importante termos, acima de tudo, percebermos que nós só somos seres humanos. E como seres humanos que somos, nós temos coisas boas e coisas más, temos emoções positivas e negativas, temos pensamentos, temos tudo aquilo que você pode imaginar e mais além. Mas uma das questões para nós passarmos à frente é a aceitação total e absoluta de alguma circunstância da vida que nós até não gostamos. Emoções e tudo isso que a circunstância traz. E a partir do momento em que nós, literalmente, assumimos e aceitamos toda essa questão, ela aos bocadinhos vai desanuviando. Porquê? Porque nós não arrumamos, porque nós aceitamos, porque nós não fazemos de conta, porque nós não arranjamos uma gaveta e até arranjamos uma chave e fica fechado, e isto significa sublimar uma questão, fazer de conta que ela não existiu. Queridos ouvintes, não é o caminho, porque mais tarde ou mais cedo aparece, e mais tarde ou mais cedo nós vamos perceber que há um ciclo vicioso em algumas situações e em algumas questões da nossa vida que nós não conseguimos ultrapassar. E nessas questões, quando é só assim, queridos ouvintes, então está na hora de pé ante pé ou com baby steps, nós conseguimos fazer alguma coisa para sair desta questão de nós vivemos num ciclo vicioso e começar a fazer alguma coisa que às vezes é pouca coisa. É, por exemplo, em vez de beber o café com chávena quente, beber o café com chávena fria.
Sim.
Porquê? Porque nós experimentar, why not? Percebe o que eu estou a dizer?
Ou sem açúcar.
Ou sem açúcar, por exemplo.
Que até é saudável.
Exato. Então, porquê que você sabe que o pão branco lhe faz mal? Há tanto pão agora, de tanta variedade, porquê que não experimenta o why not? E esta questão do why not, porquê não? E porquê não experimentar? Porque esta questão da vida leva-nos para um caminho que nós deveríamos ter alguma curiosidade.
E às vezes essa experimentação,
e por que não?
E essa experimentação também abre outros caminhos.
E abre outros caminhos e leva-nos para fora deste ciclo, desta zona de conforto.
É outra perspectiva.
Negativa. Sim, e de para uma zona de conforto que às vezes nós achamos que é previsível e até é bom sofrer. Epá, nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para viver o melhor que podemos viver, usufruir das coisas que estão à nossa volta e não ter devaneios de tais como eu naquele sítio seria feliz, eu com aquele emprego seria fantástico, eu com aquele corpo, então não sei o quê. Queridos ouvintes, nós estamos no nosso corpo, não é por acaso, e nós estamos na nossa vida, é porque temos que viver, e quanto mais rápido nós encararmos a vida...
Isso tem a ver com a aceitação que falávamos no último programa.
Que é fundamental a aceitação, não vale a pena andar aqui a fazer joguinhos de faz de conta, ou então arranjar um perfil de bem-estar, de felicidade permanente e para toda a vida, porque isso não existe. Todos os dias é um caminho para nós conseguirmos lá chegar, e no fundo é a alegria, é a paz, é o autoconhecimento, é a realização, é a curiosidade, é tudo aquilo que nós podemos fazer e todas as questões que podemos levantar que nos ajudam a nos direcionarmos, porque é muito importante, principalmente quando a vida nos traz alguma coisa que não estávamos a contar, ou estamos a viver alguma coisa e não conseguimos sair e não conseguimos pensar o que fazer, porque de certa forma temos um novelo de linhas à nossa volta criado por nós mesmos. Sim. E nós não os conseguimos fazer. Muitas vezes, queridos ouvintes, é muito fácil, é só pegar numa tesoura e cortar. E isto é tão simples como isso, é só cortar. E isto tem muito a ver, primeiro, com você fazer o que puder fazer para melhorar a sua qualidade de saúde. E nós estamos sempre a bater no mesmo ciclo, mas é verdade, fazer algum desporto, que eu acho que é muito mais que para se ter um corpo bonito ou qualquer coisa, é muito mais pela questão de saúde. Beber água, dormir, ter cuidado com o fast food, e principalmente nesta fase em que até podemos, os takeaways estão aí em força. Repensarmos um bocadinho, até fazermos as refeições em casa, até como uma partilha, como uma função familiar, onde toda a gente intervém, quer nas compras, quer na realização da comida, fazer disto a vida como ela é, em termos de partilha e em termos de comunhão com todas as pessoas que estão à nossa volta. Porquê? Porque isto que vai minimizar e vamos nos sentir incluídos e pertencentes a algo, e esse algo acaba por ser fundamental para nos apoiarmos em situações que até não são tão fáceis.
Então vamos falar de algumas soluções para este problema de não nos deixarmos abater e, portanto, de conseguirmos de cabeça erguida.
É verdade. Uma vez, já não estávamos a perder, mas muito rapidamente, porque eu acho que é importante de vez em quando falar-se nisso. Quando nós temos um problema, nós fixamos muito no problema. E o mais importante, e uma vez eu estava com um problema e apresentei à minha filha mais velha, e ela disse: eu não quero saber da história. Tu, com este pormenor, só tens que pensar numa solução. E é verdade. O que é que conta o que é que eu quero saber de uma história? Aconteceu alguma coisa? O que é que interessa? Nós temos que, para aquele problema, arranjar uma solução.
Exatamente.
E o que é que vamos fazer com isso? E isto tem muito a ver com o que é que uma pessoa quer da vida.
Aí não entra a lamentação.
E não entra.
Não resolve.
Não resolve.
Não faz parte da solução.
Exato. É assim, é arranjar uma solução. Você não consegue arranjar uma solução, nós falamos. É importante falar com um amigo, falar com um confidente, um psicoterapeuta, o que quer que seja. Vá a um padre, explica a situação. Porquê? As pessoas distanciadas conseguem ver as soluções mais rapidamente que nós. Por isso, querido ouvinte, quando houver um problema, imagine, e por acaso isto foi um tema que eu até falei este fim de semana, ou no fim de semana anterior, que sobre fazer 50 anos ou ter mais de 50 anos. A questão, e para muita gente e para pessoas mais novas, 50 anos literalmente está-se arrumado. Mas não podemos ver isso assim. Com 50 anos nós temos uma bagagem, temos uma sabedoria, e isto não é conversa para compensar a passagem dos anos.
E temos muitos anos pela frente.
Mas não é isso.
Segundo dizem as estatísticas.
Exato, mas eu penso, e isto não é mecanismo de compensação.
Mas as pessoas também interiorizaram isso, não é?
Sim.
É meia-idade, agora já, não é?
Sim, é verdade. Mas nós, até nesta questão, por exemplo, há pessoas que o envelhecer é muito complicado.
Sim.
Eu sou fã...
Não aceitam, é tal. Exato. Aceitação.
Exato, mas eu sou muito mais adepta de fazermos o que está ao nosso alcance e aquilo que está mesmo à nossa volta para prolongarmos a nossa questão da juventude, e nesta questão de mantermos a nossa juventude passa muito pela alimentação, passa muito pela saúde, passa muito por algumas questões que às vezes não dá jeito nenhum, tipo ter cuidado com o que se come, ter cuidado com o que se bebe, o tempo em que se dorme, as pessoas e a energia que tem à sua volta, tudo isto encaminha e às vezes não dá jeito nenhum. Bueno, sair um bocado disto.
É porque as pessoas sentem-se um bocado reféns.
Mas isto é focar-se na solução.
Pois.
E outra coisa, queridos ouvintes, quando você tem um problema, não vale a pena, e eu acho que chega um bocadinho de apontar o dedo e arranjar culpa. Quando você culpa alguém, e isto é um clichê, nós estamos hoje nos clichês, nós temos dedos apontados a nós. E o que é que nós temos que fazer? Se você não está bem nesta situação, ou o que isso lhe provoca, em termos emocionais, em termos físicos, em termos de dor, em termos do que quiser...
Vai buscar o tema do programa anterior, a mudança.
Exato! Mas veja, o que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer neste momento para que isso se resolva. Isto é importante, queridos ouvintes, e não há nada como termos sempre ajuda exterior que nos ajuda a ver outra perspectiva. Assumir uma atitude positiva é o segundo passo. Nós já falamos muito na positividade. Ai, eu acordo bem disposto, ai, estou bem disposto. Queridos ouvintes, uma atitude positiva tem a ver com o autoconhecimento de cada um, em que nós temos pontos positivos e pontos negativos, e que usamos os pontos positivos da nossa personalidade e do nosso crescimento para compensar os negativos que temos.
Sobretudo acreditar nas nossas potencialidades, é logo um princípio.
Acreditar na nossa potencialidade e fechar um bocadinho aos olhos para o ruído de fundo, que nós falámos disto tantas vezes, para os estereótipos da sociedade, para aquilo que é suposto ser, para aquilo que é suposto parecer, e nós ter uma atitude positiva é vir de dentro para fora e procurar ajuda quando isso não acontece. E isto, ter pensamentos positivos e ter uma atitude de vida positiva, é mesmo um processo de toda a vida. Porque de vez em quando achamos que somos o máximo de positividade e vem alguma coisa e tira-nos o tapete e nós caímos e não encontramos uma força positiva para nos levantarmos. Por isso, isto é um caminho que tem que ser feito todos os dias, mesmo quando caímos, porque quando caímos temos que nos levantar um bocadinho mais rápido. Mas é acreditar muito... É acreditar muito na nossa capacidade. E quando nós não encontramos habilidades, talentos, achamos que somos uma nulidade, é mesmo necessário pedir ajuda.
Muito bem.
Para vermos outra...
Agora uma maldade, o terceiro ponto podemos passar à frente.
Pois, uma maldade podemos... Porque o autoconhecimento, eu acho que é o tema predominante...
Já falámos muito disso.
Não, o autoconhecimento está sempre presente, assim como beber água, assim como ter cuidado com a saúde, assim como a suplementação, assim como fazer alguma atividade física, está presente em todos os programas desde o momento zero.
Portanto, as pessoas já têm que ter isso bem presente. É evidente que não é fácil nós conhecermos-nos, não é? Não é fácil nós conhecermos-nos.
Não é fácil querermos conhecermos, porque é muito fácil nós perdermos-nos agora nas imagens.
É como tudo, temos que querer, não é?
Exato. Eu acho cada vez mais que as pessoas, acima de tudo, têm que querer se conhecer. E nós até podemos querer vender uma imagem nossa fantástica, mas é vender uma imagem, não faz sentido. Isto é a mesma coisa que nós dizemos coisas bonitas, mas que depois não as fazemos. É mais importante fazer até do que dizer. Isto do autoconhecimento permite nós até antever, precaver, conseguir arranjar situações para estarmos mais preparados ou melhor preparados para a surpresa que é a própria vida. E quando nós estamos mais preparados, não quer dizer que os reveses não aconteçam e que não magoam, é verdade, magoam, não é mesmo? Mas a nossa capacidade de os ultrapassar é muito mais rápida e muito mais eficiente, digamos assim. Até porque nós pedimos ajuda, depois esta questão de ter a cabeça erguida, antes de tem a ver também com a inteligência emocional, que vamos falar já a seguir.
Porque também já falámos várias vezes sobre isso.
É aquela questão da vergonha. Nós, quando estamos mal ou quando estamos doentes, nós temos vergonha e queremos esconder. E eu acho que é das questões que mais me corta o coração.
Há muito aquela ideia de não querer dar aquela parte fraca, não é?
Sim,
não,
mas as pessoas têm vergonha.
Não querer mostrar as fragilidades.
E não tem vergonha, mas é assim, alguém pediu para ter algum problema?
Pois.
Ninguém.
Lá está, é aceitar.
É aceitação e pronto, e não esconder. Nós também não temos que andar com uma bandeira ou com um cartaz. Mas também esta questão de esconder torna as coisas muito mais graves e não há necessidade disso.
Inteligência emocional.
A inteligência emocional é daquelas questões que nós já falamos também tantas vezes.
É como autoconhecimento, já
é também
já
como
sabemos.
Mas todos nós temos emoções negativas. O que é que nós devemos fazer com elas? Nós devemos criar, a partir delas, um caminho para sermos melhores. As emoções negativas são uma força para sermos melhores. Porquê? Porque nós conhecemos e não queremos estar nelas. É uma forma de nós conseguirmos dar a volta, é saber que as temos e aceitá-las e até dizer, chamá-las pelo próprio nome, porque esta coisa de esconder, nós já falamos que não funciona assim bem, e pegarmos nessas questões e com capacidade e até com ajuda, caso cada um de nós precise, é pegar nessas emoções e usá-las como como ferramenta para nós amanhã sermos melhores, porque nós já conhecemos aquela energia, já conhecemos aquela zona das emoções negativas. Em vez de as tornar mais negativas, então vamos usá-las para ter mais força de não as querer sentir. Ou seja, nós já as conhecemos, vamos utilizá-las para fazer alguma coisa boa.
É pô-las a jogar a nosso favor.
Exatamente, pegar nas coisas que estão a nosso favor. E principalmente não ter medo ou não ter receio delas existirem, porque esses medos, esses receios são ideias preconcebidas e estereótipos e paradigmas que nós acabamos por adquirir e pensar que são nossos e que não fazem sentido absolutamente nenhum na vida.
E depois temos os altos e baixos, que podem ser uma aprendizagem.
Os altos e baixos são, acima de tudo, uma aprendizagem. Desde a história, desde a filosofia, desde o senso comum, nós sabemos que há altos e baixos. Há um ditado popular que é há o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras. Há os ciclos, de vida. E quanto mais nós nos adaptarmos ao fluir da vida, não quer dizer que a seguir a uma coisa boa venha uma coisa má. Não, mas a seguir a uma coisa boa, nós, acima de tudo, nós temos que fazer uma coisa que nós, por hábito, não fazemos, que é celebrar as conquistas, celebrar as realizações, celebrar a sorte, celebrar a felicidade, celebrar os encontros e os desencontros. Porquê? Porque isso dá-nos força depois para continuarmos o nosso caminho, porque sabemos que pode ter um caminho, mas a seguir esse caminho vai haver outra subida. E por isso, isto é a mesma coisa que entrarmos na faculdade, nós temos uma disciplina que é brutal e não a conseguimos e vamos ter grandes dificuldades para passar, mas sabemos que um bocadinho, vamos conseguir acabar com uma nota, seja ela qual for. E isto, queridos ouvintes, tem muito a ver com aquelas questões de que muitas vezes não é fácil vermos estes baixos. E muitas vezes os baixos permanecem muito tempo. Isto tem muito a ver com os ciclos viciosos, tem muito a ver com o pensamento não positivo, tem muito a ver em ter vergonha e não pedir ajuda.
A vida
tem,
não é sempre cor-de-rosa, não é?
Sim, mas tem muito a ver quando estamos numa zona e as pessoas queixam-se muito, mas não, eu faço tudo e as coisas não acontecem.
Exatamente.
Nós temos que ter algo que se chama autenticidade.
Isso é uma verdade também.
Que é uma autenticidade. Autenticidade significa que se nós queremos alguma coisa, nós temos que a fazer. E todos os dias é um dia novo, todos os dias temos um oxigênio novo, temos uma vida nova, mas nós permanecemos de forma aprisionada a ontem. Como é que nós podemos ter coisas boas? Ou então como é que nós queremos que os baixos passem se nós estamos aprisionados a um momento de um tempo que já não existe hoje e depois não conseguimos passar?
E às vezes aparecer um baixo na nossa vida pode ser uma maneira de nos dar oportunidade para alguma coisa boa que está para vir e que teremos que aproveitar, não é?
Exato, isto também tem muito a ver com a curiosidade, tem muito a ver
É aquele chavão de quem veja uma porta abre-se uma janela, não é?
Sim, obviamente.
E muitas vezes isso não é bem encarado. As pessoas gostam que uma oportunidade que apareça seja logo a solução e não seja
o caminho.
Exatamente, seja logo o caminho e não seja de facto um ponto negativo.
É, porque nós temos a seguir, vamos falar da coragem e da autoconfiança, mas muitas vezes, e tem muito a ver com isto, o que é que nós, às vezes somos meninos, a maior parte de nós, é tipo meninos mimbalhos, que querem o aqui e o agora, um resultado, mas não querem fazer o caminho para chegar
Exatamente.
Lá. E as pessoas têm que perceber que às vezes no caminho, por mais difícil que o caminho possa ser, há sempre coisas fantásticas para se viver. Há descobertas, há pontos de interesse que vão surgindo.
As coisas não devem ser instantâneas. Há um caminho a percorrer.
Em tudo na vida, desde o crescimento, desde uma gravidez que é uma coisa super desejada, desde um jardim, desde uma horta, desde uma flor. Há todo um caminho para isso acontecer. E muitas vezes nós esquecemos do que é que existe no nosso planeta, de como é a natureza. Porque nós queremos uma flor, mas não queremos esperar por ela. E eu acho que há todo um caminho para que isso aconteça, em termos energéticos e em termos do ciclo que é a própria vida. Por isso, não se esqueçam que a coragem ajuda-nos a nós percebermos que, para além deste problema imediato, nós deveríamos encontrar uma solução. E isto é a coragem. E é a coragem de pedir apoio, é a coragem de pedir ajuda. É mesmo. E porque nós não temos que fazer o nosso caminho sozinhos. Há muitas formas de os fazer. Desde psicoterapeutas, desde pessoas interessadas. Às vezes não é preciso gastar dinheiro. Às vezes, e há outra coisa, queridos ouvintes, é a coragem também leva-nos a a sair um bocado da zona do conforto que está à nossa volta, que é uma zona que nós falamos muitas vezes, em que tem tudo o que é lixo, e ter a coragem para deitar o lixo fora às vezes não é fácil, porque é tão cómodo estar naquela coisa que nós até pensamos que é tudo muito expectável. Isto depois vem também bater na autoconfiança. A autoconfiança também é uma aprendizagem. Há pessoas que são autoconfiantes, e é daquelas coisas que eu mais admiro, mas a autoconfiança é algo que se vai adquirindo todos os dias. É estar, não é pensar que se é o maior e que se é a única e a melhor bolacha do pacote, porque isso não existe. Há muitos pacotes e há muitas bolachas, queridos ouvintes, a sério, mas pensar que todos nós temos coisas boas e temos coisas que somos capazes. E quando nós desconhecemos totalmente, e há pessoas que desconhecem totalmente o seu valor e por isso não são autoconfiantes, é importante pedir ajuda, porque esta questão das pessoas se sentirem inúteis e se sentirem que não são dignos ou qualquer coisa, não ajuda a viver a vida de forma prestigiante para aquilo que a vida é, que eu acho que é um valor que todos nós devemos agradecer. Lá está. E depois vamos para aquela questão que nós estamos sempre a falar. Na vida, e principalmente quando há obstáculos, nós temos que, não é colocarmos abaixo de ninguém, mas colocarmos em situações de igualdade, porque toda a gente, de vez em quando, passa por isso. Mas é aquela humildade de pedir ajuda. E esta humildade, acima de tudo, é a humildade...
Que também é outro assunto muito difícil para as pessoas, não é?
Mas é humildade / não ter vergonha.
Exatamente.
E acreditar que nós estamos aqui
Nem é só não ter vergonha, aquela coisa de não se sentir inferior a ninguém, não é? Pelo facto de ter que se pedir ajuda.
Sim, e o facto de nós pedirmos, o facto de nós estarmos a pedir ajuda, não quer dizer que não tínhamos valor, ou que não tínhamos inteligência, ou que não tínhamos a capacidade de visão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que, de vez em quando, as situações estão tão densas à nossa volta. É verdade que nós não conseguimos e não conseguimos ver uma porta para sair delas, literalmente. Por isso, queridos ouvintes, círculos viciosos, quando eles acontecem, é porque você teimosamente não quer aprender uma lição. E quando, queridos ouvintes, nós estamos numa situação menos positiva da vida, e eu não estou a falar em situações dramáticas, não estou a falar em questões muito, muito sensíveis de saúde, eu estou a falar, às vezes, nas questões mais simples e mais superficiais, nos dramas que há entre as famílias e entre os amigos, e há coisas que se fazem que é tão fácil de resolver.
Exatamente.
E passam-se anos e as coisas vão-se acumulando e o peso...
Mas as pessoas,
e o peso da negatividade fica nas nossas costas.
Mas, fundamentalmente, as pessoas acham que não precisam de ninguém, são ilhas.
Sim, e depois eu acho que a cada dia... E é à medida que nós temos o prestígio de viver bem.
Toda a gente precisa sempre de alguma coisa e precisa sempre de ajuda, em qualquer momento da nossa vida.
Eu acho que nós vivemos aqui, e é assim, se nós fôssemos ilhas isoladas e não precisássemos de ajuda, então estaríamos bem num convento ou numa casa, numa montanha, em que estivéssemos isolados e que vivêssemos da natureza sozinhos e sem absolutamente ninguém. Se estamos numa sociedade, seja ela qual for, estamos na comunidade, a nossa vida é uma vida para ser partilhada.
Exatamente.
E partilhada com todas as pessoas e com aquilo que existe. E, essencialmente, queridos ouvintes, quando nós estamos numa zona da nossa vida mais cinzenta, acima de tudo nós devemos sair um bocadinho daí. E como é que nós podemos fazer? Sair um bocadinho de casa. Saia do seu teto. Ao sair do teto...
Saia da zona de conforto.
Exato, mas saia de casa. E muitas vezes, e assim, saia de casa com todos os agasalhos, com todos os cuidados, para não ficar constipado, para usar máscara, leve o gel desinfetante, faça tudo, mas faça alguma coisa. Porquê? Sair de casa significa também, literalmente e visualmente, sair um bocado daquele contexto que muitas vezes não ajuda a ver a vida um bocadinho mais além. Não se esqueça, querido ouvinte, nós, eu e o Fernando, estamos aqui caso precise de alguma coisa. Há sempre pessoas fantásticas à nossa volta que nos dão o ombro para nós desabafarmos, que nos ajudam a ver outra perspectiva e, acima de tudo, a utilizar os clichês a nosso favor, mas a utilizarmos os clichês com profundidade, com responsabilidade, com conhecimento e com informação, e não usarmos, porque é giro, fica bem. Não somos contra isso, mas somos contra a ideia negativa que esses clichês dão.
E depois destas sete sugestões, com certeza que vai encarar os problemas e sair de cabeça erguida.
Principalmente tenta haver uma solução, e às vezes, muitas vezes, a solução é tomar um duche, ou beber um copo de água, ou então experimentar o café sem açúcar.
Obrigado, Maria do Céu. Voltamos 2 ou 8 dias novamente aqui à antena da Rádio Autonomia com mais um tema. Esta foi a edição de 3 de outubro. Para todos, continuação de bom fim de semana.
Certo, não.